Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhora Presidenta, antes até de falar desse momento importante da história do nosso país, mercado financeiro em crise, os problemas internacionais, mas a nossa economia andando, eu quero fazer um breve registro de um episódio hoje que provocou uma resposta das bancadas da Bahia, tanto a bancada no Senado, quanto a bancada na Câmara, quanto a bancada na Assembleia Legislativa. E me refiro a essa modelagem, meu caro Wellington Dias, de concessões de estradas. Nós tivemos, num período próximo passado, a liberação de um trecho importantíssimo na Bahia. Aliás, Salvador é uma cidade que só tem uma entrada. E a mesma entrada é saída. Então, portanto, a nossa BR-324, Salvador é uma ponta que avançou para o mar e tem só esse elo de ligação. A BR-324 é o único meio de ligação. Óbvio que você tem alternativas ali, mas estou falando do ponto de vista do que significa o tráfego nessa BR. E o governo autorizou a concessão dessa rodovia, associado à 116, no chamado Eixo Sul, portanto, saindo ali de Feira de Santana até a divisa com Minas Gerais, duas importantes estradas na Bahia. E, lamentavelmente, nós começamos a enfrentar problemas nessa concessão, no que diz respeito ao cumprimento de contrato, à manutenção dessas estradas. Há uma reclamação hoje enorme por parte da população no que diz respeito aos serviços prestados pela concessionária, no que diz respeito a reparo, ajustes e até às condições de para pedestres ou de cidades, distritos que estão à beira da BR-324. Abriu-se aí um processo de negociação, nós conversamos com a NTT, na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado, nós fizemos um requerimento para discutir esse assunto. Conversei com o presidente da NTT, o senhor Bernardo Figueiredo. Propusemos, inclusive, através da própria iniciativa dele, conversar, tentar elaborar um conjunto de encargos para serem apresentados esses encargos à concessionária, à Via Bahia, e, ao mesmo tempo, marcar a ida da NTT na Bahia para discussão e não mais para um processo pura e simples de debates, mas sim já apresentando soluções para o grave problema vivenciado a partir dessa concessionária. E hoje nós fomos surpreendidos com a majoração de tarifa ao longo dessa concessão. Alguns até falam que vai ser uma majoração de 10 centavos, não importa se a majoração vai ser de 1, de 10, de 20, de 30, de 40. O que importa, e o que eu disse hoje ao presidente da NTT, ao diretor-geral da NTT, que o problema é que a gente ainda sequer apresentou à Via Bahia esse conjunto de alternativas, ou chamado um plano de emergência para resolver problemas. Já temos que suportar uma majoração de tarifa. Ainda que, como me disse o senhor Bernardo Figueiredo, é do contrato a majoração da tarifa, mas é do contrato também cumprir determinadas questões ao longo da estrada, da BR-324 e da 116. Então, por isso, as bancadas federais, aqui Câmara e Senado, e a bancada estadual da Bahia, portanto, nós estamos entrando hoje com ação na Justiça para barrar esse reajuste, mas mais do que isso, a ideia é a gente questionar judicialmente o papel da NTT, e nós vamos também partir para questionar se não houver efetivamente mudanças no comportamento, nós vamos questionar a concessão da BR-324-116. Nós vamos exigir o cumprimento do acordo firmado via leilão. Então, portanto, não é um acordo entre parceiros, é um contrato firmado a partir de um leilão patrocinado no país. Ela é uma rodovia federal, Portanto, compete à União promover aí todo o processo de fiscalização via agência e nós queremos o cumprimento dessas questões. Então, nós estamos patrocinando hoje essa ação, buscando suspender qualquer majoração, mas para abrir um caminho, em definitivo, para que nós tenhamos, de uma vez por todas, soluções para aquelas duas BRs, a BR-324 e a BR-116. Conversava com o senador João Durval, por exemplo, que é um dos signatários também dessa ação, sobre a questão, inclusive, do contorno de Feira de Santana. Nem resolvemos isso ainda e já vamos caminhando para um processo de majoração de tarifa naquela rodovia. Então, essa é a atitude que nós tomamos no dia de hoje e na expectativa, inclusive, de sustar isso, voltar a dialogar com a NTT, mas, ao mesmo tempo, nós vamos entrar com ação cobrando o cumprimento do contrato e questionando a concessão patrocinada pela NTT, que resultou na vitória da Via Bahia como operadora. Nada contra a Via Bahia nem nada contra a NTT, mas tudo a favor do serviço que deve ser prestado à altura. Afinal de contas, se comprometeram num leilão, deram preço, não fomos nós que fixamos. Então, portanto, nós queremos o cumprimento da outra parte. O povo está cumprindo a sua parte, passa no pedágio, deixa ali, ó. Ninguém passa de graça. Então, portanto, nós queremos que cumpram a parte que lhe cabe, nesse caso, que lhes cabem, aí envolvendo a NTT e envolvendo a Via Bahia. Portanto, nós estamos falando de mais de uma parte, então são as partes nesse episódio. Então, portanto, nós queremos o cumprimento dessas questões. Mas, senhora presidenta, eu quero aqui, nesses 3 minutos que me restam, falar exatamente desse momento único na história do Brasil. O mercado financeiro tem efetivamente passado por sérios problemas, mas esse mesmo mercado financeiro internacional tem melhorado consistentemente a avaliação do risco Brasil, o que era uma coisa no passado que nos agoniava. Na contramão desse sucesso financeiro, porém, o país enfrenta um processo de desindustrialização com reflexo diretos em nossa pauta de exportação, principalmente os manufaturados. Isso tem refletido efetivamente no desempenho da nossa economia, vide o resultado do último trimestre. A nossa indústria é vítima de um conjunto de ineficiências da economia nacional que começam na precária infraestrutura, é bom acentuar, principalmente de transporte, e passa também por juros exorbitantes numa carga tributária ainda que não é compatível com as nossas necessidades para o dia de hoje, mesmo que pese o importante movimento patrocinado pelo nosso Banco Central no sentido de ir reduzindo a taxa Selic. A nossa moeda permanece supervalorizada, apesar de algumas oscilações aqui e ali, quando investidores assustados correm para o dólar, essa oferta em cheio, eu diria isso, de certa maneira, termina atingindo no âmago a nossa indústria de duas maneiras. A primeira, diminuindo a competitividade das nossas exportações. E segundo, ampliando a faixa de consumo industrial brasileiro, que é efetivamente contemplada ou preenchida pelas importações. A indústria brasileira de equipamento de telecomunicações, por exemplo, foi duramente afetada nesse fenômeno. Na última década, muitas empresas de capital internacional fecharam suas portas no Brasil. Hoje nós temos uma situação que acho que é importante lembrar, que o setor de telecomunicações tem um exemplo vivo em nossa memória. A lei de informática da década de 90 criou um processo com a criação do processo produtivo brasileiro, chamado PPB, onde nós temos uma redução de 18% de IPI para 3%. Então é importante lembrar que isso foi no estímulo dessa indústria de telecomunicações, que no passado foi a indústria capaz, inclusive, de sustentar a economia na época também do sistema Telebrás. Hoje muitas empresas utilizam o PPB com grande sucesso. Né? Outras simplesmente importam tudo do exterior e não investem absolutamente nada em P&D. Então, senhora presidente, eu quero deixar aqui essa nossa avaliação sobre esse programa. O que acontece com a indústria de telecomunicações, o que acontece com a indústria nacional. E quero salientar, a indústria de telecomunicações é a chave para o futuro do Brasil. O setor mobiliza hoje, em operação, senadora Marta Suplicy, algo em torno de 150 bilhões de reais todo ano. Então, a indústria de telecomunicações não está nessa conta. Essa é a área de operação. Então, com o apoio de uma política arquitetada com ferramenta que estão propondo, ela poderá contribuir decisivamente para que nós possamos exercer uma participação no mercado global, sempre com a perspectiva de melhorar e beneficiar a indústria nacional e, principalmente, a economia brasileira. Então, eu pediria a Vossa Excelência que pudesse constar nos anais da Casa esse nosso pronunciamento, acatá-lo na íntegra, né, e somar a essas preocupações nossas já apresentadas aqui por diversas vezes, principalmente no momento de crise econômica, o nosso pensar e o nosso olhar mais criterioso sobre medidas, principalmente para um setor tão vigoroso quanto é a indústria de telecomunicações no Brasil. Muito obrigado.